Músicos de Minas.
O saveiro se foi pro mar e do cais só se via amor.
Olá, eu sou Graziele Mendes e o programa Músicos de Minas recebe desta vez a talentosíssima cantora, compositora, atriz e multi-instrumentista mineira Nath Rodrigues. Nath, muito obrigada pela presença aqui na Rádio Assembleia.
Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Muito importante ocupar as rádios para continuar difundindo a nova música brasileira contemporânea.
Isso aí, estamos de portas abertas. Nath, você é de Sabará? É isso?
Eu sou de Sabará, nascida e criada. Moro aqui em BH há alguns quase 10 anos já. Vim para cá quando eu fui estudar educação musical na UENG, e desde então eu tenho traçado vários projetos, trabalhos aqui, mas...
Então vamos falar um pouquinho da sua trajetória musical. Você estudou, se formou em música, é isso? A sua formação é erudita, né?
Eu tenho uma formação instrumental que começou lá na Sociedade Musical Santa Cecília, que é uma instituição de educação musical pública na cidade de Sabará. É uma banda muito antiga, uma das mais antigas do Brasil. Depois eu toquei na Orquestra Jovem do Palácio das Artes. Então eram todas formações complementares, né? Aí eu comecei a dar aula de música numa escola aqui em BH. E quando implementaram a lei dos professores de música terem que ter um curso de licenciatura, eu comecei a me interessar também pela educação. E fui estudar na UENG, né, na Universidade do Estado, fazendo curso de Educação Musical.
Ganhou um prêmio, PDMG,
jovem
instrumentista.
BDMG, 2013.
Você, além de violinista, também toca o quê?
Eu toco bandolim, exploro a voz como um instrumento também, toco berimbau, toco violão. Vou trazendo para outros instrumentos a linguagem musical que eu já tenho no violino, né?
Como é que foi o seu percurso do violino para a música popular? Como é que você resolveu fazer essa ponte?
O meu primeiro instrumento foi a clarineta. Eu comecei tocando clarineta na banda, lá na Santa Cecília, em Sabará. E aí, uns 3 anos depois, assim, que eu já tinha começado esse estudo com a clarineta, a sociedade teve um projeto de resgate do acervo da orquestra que eu já tinha tido há muito tempo. E aí, depois que o acervo foi restaurado, eles aproveitaram as crianças, as pessoas que já estudavam música lá, para aprender instrumentos de orquestra. Uhum. E aí eles levaram alguns professores da Orquestra Sinfônica na época e eu comecei a aprender violino nesse tempo, que foi em 2001. Meu primeiro professor, inclusive, foi o Diógenes Nébias. Deixo aqui um beijo e um abraço pra ele, que foi uma pessoa muito importante na minha formação. A gente tocava um repertório erudito, né, de música de câmara, mas ele adaptava muitas coisas do repertório instrumental brasileiro, assim, choro, algumas coisas da MPB. E aí eu comecei a ter um contato com esse repertório popular e fui me interessando cada vez mais por ele. E aí na UENG a gente tinha uma disciplina que era de choro e prática instrumental em grupo. Aí eu comecei a tocar choro, assim, fui trazendo um pouco da minha linguagem da música erudita para a música instrumental brasileira, né? Que tem uma proximidade, né? O choro vem dessa mescla da música erudita com a música africana. Então, esse dendê que a gente tem no, na música brasileira, nessa vertente da música instrumental, ela coube muito bem pro violino, assim, que já tem uma expressão técnica que o choro precisa. E eu fui pesquisando outras coisas também, né? De linguagem de outros instrumentos, assim, para tentar traçar uma linguagem própria também de tocar música brasileira.
Então vamos parar para ouvir o resultado dessa miscelânea toda que você fez? A gente abre com o quê?
A gente vai começar com Janaína, que é uma música minha, e essa música ela tem uma base de acompanhamento que é feita com violino, mas de um jeito diferente, assim. É pizzicato que a gente chama, né? Quando você dedilha as cordas como se estivesse tocando violão, não é com arco.
Entendi. Uhum.
E essa música tá no meu primeiro disco, chamado Fractal. E Janaína tá presente.
Vamos ouvir.
Thank you.
na terra, coração no mar. Coração no mar, vai buscar Odoiá no espelho d'água, lá na maré. Vai buscar Odoiá no espelho d'água, lá na maré. O saveiro se foi pro mar e do cais só se amor dos olhos de quem um dia Janaína se apaixonou. Mesmo nome de Iemanjá, pé na terra, coração no mar. Coração no mar, vai buscar Odoiá no espelho d'água, lá na maré. Seu eu no oceano de águas turvas e fazer seu próprio amor na superfície. Vai buscar Odoiá no espelho d'água, lá na maré.
Essa música que você acabou de ouvir é Janaína, da Nath Rodrigues, que está batendo um papo com a gente aqui hoje na Rádio Assembleia. Essa música, você fez um clipe dela, né, Nath? Como
Sim.
é que foi?
Eu fiz um clipe em Salvador e foi uma confluência muito interessante, assim, porque no final do ano retrasado eu tinha gravado essa música aqui em BH com o Richard Neves, que é um parceiro meu, produtor musical, tecladista, enfim. E aí no mês de janeiro do ano seguinte eu ia viajar pra Salvador, ia ficar um mês lá, fazendo shows, fazendo umas aulas. E aí eu pensei, não, eu tô saindo com Janaína, que é uma música que tem uma relação com o mar, e vou pra Salvador, eu vou fazer um clipe, nem que seja do meu celular. Óbvio. Aí chegou em Salvador, eu conheci a Mayara Ferrão, que é uma artista visual muito sensível, assim. A gente ficou próximas e fizemos umas imagens na praia do Solar do União, que é uma praia que tem bem no centro de Salvador mesmo. É uma praia mais restrita, porque ela não tem areia, ela tem pedra, né? Então, geralmente, os turistas não vão muito até ela, assim. Ela é mais...
Por isso que parece que você tá numa
Exato.
Praia deserta,
é,
no clipe.
E ela tem mais acesso às pessoas da cidade mesmo, porque Sim. eu queria fazer essa troca, né? E aí acabou saindo esse clipe de Janaína, que tá no YouTube, tá nas plataformas.
Quem quiser conferir, tá lá pra ver. Essa música, Janaína, tá no disco que você tá lançando agora, o Fractal, né? Uhum. Fala um pouco sobre ele pra gente.
É uma obra que eu tento compilar toda a minha trajetória musical, né? Porque eu já fiz muitas coisas, assim. Eu sou compositora, já acompanhei muitos artistas, também toco música instrumental, já toquei outros instrumentos, toco hoje outros instrumentos. Então eu tentei trazer pra esse disco um pouco dessa diversidade musical que eu construo desde que eu comecei a estudar música. E Fractal, esse nome que eu dei uma roubadinha da matemática, que trata dessas subdivisões, mas que são sempre semelhantes ao objeto principal, né? Então eu também tô tentando tratar isso através desse termo, desse conceito.
Que assim, bonito, tornou a matemática poética no seu disco. E ele passeia pelo quê?
Ah, ele passeia pela MPB convencional, né? Gil, Chico... Caetano Veloso, Maria Bethânia, essa linguagem dessa MPB tropicalha que a gente tem.
Que são as suas influências, mas ele é todo autoral.
É, que são também as minhas influências e tem uma linguagem da música popular também, da capoeira, do samba de roda, das cantigas de Niná, tem muitas influências. Inclusive, isso também tá acoplado a esse fractal, né? Essa diversidade de linguagens musicais também presente num único disco.
E você chamou parceiros pra ele?
Chamei o Vitor Santana, chamei o Sérgio Pereira, Pererê, chamei
que tá
Chico
em todas,
César.
Né? Sérgio Pererê é parceiro de um bocado de gente.
O Chico César também gravou em uma canção.
Que ótimo. Ele gravou o quê com você?
Ele cantou. E ele gravou numa música que é parceria minha com a Gleisi McKenna, que eu conheci nesse período em Salvador, em janeiro. Mesmo período que eu gravei Janaína.
Você já tá rodando, fazendo shows antes do lançamento mesmo dele, né?
Sim, já há algum tempo eu venho experimentando esse show com essas canções. E elas já tiveram formações diferentes, né? No disco estão registradas as músicas com formato banda, né? Guitarra, bateria, baixo e outras participações. Mas eu já fiz esse repertório tocando sozinha, eu chamo esse show de Cordas Gerais, que é basicamente esse repertório do disco Fractal, mas sou só eu e eu me desdobro em três instrumentos, que é o violino, o violão e o berimbau.
Ufa!
E também já fiz em parceria com outros músicos, como Maurício Paz, que toca vários instrumentos de corda também.
E rodou, inclusive, fora do Brasil com ele?
Rodei fora. Eu fui pra Argentina, fiquei uma semana na Argentina.
Como foi a recepção?
No ano passado. Foi ótimo. Eu já conheci algumas pessoas em Buenos Aires, tem duas grandes amigas lá, a Lucy Patané e a Mercedes Lescano, que são duas instrumentistas, articuladoras culturais lá de Buenos Aires. Elas já tinham estado aqui no Brasil antes e eu tava muito afim de voltar lá. Eu fui em 2014 pra lá, fiquei alguns poucos dias e lá tem uma cena muito efervescente de música autoral, né? Eles consomem muita música inédita. Depois que elas vieram pra cá, a gente conseguiu fechar alguns lugares pra eu tocar lá. E aí depois que eu cheguei lá, eu consegui mais algumas coisas. Então foi bem produtivo, assim. Também tive em La Plata. Antes de ir pra Argentina, eu fiz uma turnê aqui no Brasil também, que começou com essa ida pra Salvador, em janeiro. Aí depois eu fiquei um mês em São Paulo, fui pro Rio, Curitiba.
Rodou bastante. Testou bastante o disco antes de lançar, né? É. Isso é legal, testar o disco antes do lançamento?
É ótimo. Porque isso também deixou a gravação muito mais fluida. Eu gravei em São Paulo, eu fiz uma residência na Red Bull Station, que é um estúdio incrível que tem no centro de São Paulo. Fiz em abril do ano passado. E aí, depois de ter passado esse mês nessa residência musical com gente do país inteiro, eu firmei uma parceria com eles e gravei as bases todas do meu disco lá. Então eu levei a Verônica Zanello, que é a guitarrista, e a Radassa Amaral, que é a baterista. A gente já tava circulando com o show, levei elas para gravarem comigo. A gente ficou 5 dias, nesses 5 dias inteiros a gente gravou 90% das bases do disco.
Que luxo!
Isso. E aí já cheguei com elas sólidas para terminar a gravação aqui em BH, lá no Estúdio Motor. Com produção do Rafael Dutra, meu amigo e querido professor.
Então vamos ouvir mais Fractal. O que, que a gente ouve agora?
A gente vai ouvir Liquinha, que é uma canção que eu dedico para minha avó.
Na hora que você chegar aqui, tudo renasce de novo outra vez. A palavra e a presença da feição. Você envelheceu ou está paralisado?
vida, menina, mulher, que é Maria Guerreira. Ela é forte, ela é ferro, ela é dor, mas sempre se promete ao amor. E só quem te conhece sincera, Maria Valente, sabe, sente ser quem você é.
Esse som delicioso é da Nath Rodrigues, que bate um papo com a gente aqui hoje na Rádio Assembleia. Nath, você fez muito teatro também, né? Participou de vários musicais. Como é que foi essa sua trajetória e a influência dessa experiência na sua música?
Então, eu comecei a minha relação com o teatro a partir da música, né?
Foi o contrário.
É. O Maurício Tizumba, finalzinho de 2012, tava começando a montar com a Burlantins, que é a companhia dele lá no Tambor Mineiro, um espetáculo em homenagem a Clara Nunes, chamado Clara Negra, que é um compilado também de vários sucessos que ela interpretou relacionados a esse universo da negritude que ela carregava, né? Do candomblé, uhum, das religiões de matriz africana. E eu fui pra tocar violino, tocar outros instrumentos, mas eu acabei participando do processo de construção do espetáculo, e aí participando das cenas, assim, eu fui ganhando mais espaço cênico mesmo. E eu fiquei muito fascinada com o teatro, porque ele me abriu um portal pra entender a música de outra forma, tipo, mais imageticamente também, que eu acho importante. A gente, às vezes, dialoga pouco entre as artes, né, diferentes.
Fica
os músicos setorizados,
cada uma caixinha,
os atores,
né?
E é super importante a gente trocar.
E deve ser fundamental pra presença de
Exato,
palco, né?
Pra interpretação,
preencher o palco,
pra várias coisas. E aí, depois, eu fui trabalhar com o João das Neves, saudoso, no Zumbi, que é uma releitura que ele fazia do Teatro Arena. Também participei do Madame Satã, fiz um musical lindo com o Tizumbo, com o Pererê, com a Júlia Dias, que é uma releitura do Don Quixote, com uma linguagem do Congado Mineiro, muito bonito
que
também.
Bacana.
Ah, fiz muitas coisas com o teatro depois dessa minha entrada, assim, em 2013, com Clara Negra. E hoje tem o coletivo Negras Autoras.
Então, vamos falar dele, o que é, quem são, qual que é esse trabalho.
Nós somos um coletivo de 5 mulheres negras, e a gente trata desse ser mulher negra dessa forma artística, assim. Essa questão, ela não começou como carro-chefe do nosso espetáculo, mas ela era natural que isso aparecesse no nosso trabalho, porque, afinal de contas, a gente fala sobre o que é ser cada uma de nós nessa sociedade contemporânea, né? Politicamente, socialmente. E aí, a gente tem 2 espetáculos, o primeiro se chama Negra, todos com composições e dramaturgia, textos, tudo autoral. E o segundo, chamado Eras, que teve a direção da Grace Passot e da Fabiana Cosa, que a gente ainda está circulando com ele. É um trabalho muito bonito, e as minhas companheiras, a Elisa de Sena, Manu Ranila, Vi Coelho e Júlia Tizumba, que estão nessa trajetória comigo, né? De construir esse legado mesmo, sabe? De, inclusive, agregar outras mulheres e de trazer esse espaço da autoria para a mulher negra, né?
As mulheres compositoras que têm vindo aqui têm falado muito dessa necessidade de se unir em coletivos, em movimentos para divulgar o seu trabalho, para fortalecer o trabalho das compositoras, né? É diferente para as compositoras negras e por quê?
Eu acho negras. Que a arte, ela não é um recorte social, né?
Sim.
Então, assim, as coisas que estão acontecendo e todas as mudanças que estão acontecendo na sociedade, elas são também refletidas na arte, assim como elas são refletidas em qualquer recorte que a gente fizer. E aí a gente tem no Brasil essa nossa história mesmo de escravização que acabou levando a figura da mulher negra para uma subalternização que a gente está tentando reverter e tem conseguido, assim, eu sou bem otimista também em relação às coisas que já foram construídas, apesar da gente estar vivendo um momento que eu julgo ser de alguns retrocessos, assim, de um conservadorismo maior, eu acredito que a gente tem conseguido construir muita coisa para subverter esse lugar da mulher negra na sociedade. Então, afirmar esse espaço de autoria pra gente é muito importante, porque a autoria envolve uma presença, envolve intelectualidade, envolve registro, envolve história, e pra gente resgatar esse lugar da saúde da mulher negra na sociedade é muito importante. E aí o coletivo Negras Autoras, ele nasceu pra fortalecer esse espaço, e não quer dizer que esse nome, né, a gente escolheu um nome bem genérico, assim, pra outras mulheres, várias mulheres negras, conseguirem se identificar também.
Uhum.
E aí a gente promove uma mostra, no ano passado a gente promoveu uma mostra chamada Mostra Negras Autoras, que aconteceu no Teatro Espanca. A gente ficou um mês ocupando todas as terças-feiras do teatro e levando outra, a gente abriu um edital muito simples na internet mesmo, e trouxemos outras mulheres negras que também são autoras, assim, de várias artes diferentes, né, das artes visuais, da dança, para poderem se apresentar nessas terças-feiras.
Basta abrir uma porta que os talentos todos explodem,
né?
Bacana. Vamos ouvir mais música? O que, que a gente pode conferir agora?
Agora a gente vai ouvir Derrame, que é uma música que eu gravei com o Renan Tai, que é um DJ lá do Rio, nesse processo de ocupação e residência que eu fiz na Red Bull em São Paulo.
Valendo?
Vamos lá.
Que possa ser real.
quiero, mi amor. Quiero, mi amor, me voy a entregar a ti.
Esse é o som da Nath Rodrigues, que apresentou o trabalho dela aqui pra gente hoje na Rádio Assembleia, bateu um papo super bom com a gente. Nath, contatos, redes sociais, como é que a gente te acha, compra o seu disco.
Sim, ai, comprei muitos discos, por favor, ouça nas plataformas digitais, acesse meu Instagram, que é @a_NathRodrigues. É, também tô no Facebook, no YouTube, Nath Rodrigues com NATH. E meu contato é nathrodrigues@quevoa.com.
@quevoa.
E quem é responsável pela produção é a Débora Campos, minha querida, amada, acompanhante, querida. Ah, enfim, tô aí presente nas redes, acompanhem que vocês podem ver os shows de lançamento e de continuidade desse disco que tá muito bonito.
Que voe, Fractal! Muitíssimo obrigada pela presença, pela conversa, parabéns pelo trabalho e sucesso pra você, Nath.
Obrigada pelo convite.
Esse foi mais um programa Músicos de Minas, com trabalhos técnicos de Elson Neto. Eu sou Graziele Mendes e te encontro na próxima edição.
Você acabou de ouvir mais uma edição de Músicos de Minas. Rádio Assembleia, fácil conectar, boa de ouvir. Um serviço da Assembleia Legislativa de Minas. Poder e voz do cidadão.